dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. O significado da Páscoa e dos dias Ásmos são entendidos de maneira melhor de ano a ano, conforme os observamos e os guardamos de ano a ano. Eu sei bem isso porque todos os anos que guardo a Páscoa e os dias Ásmos, aprendo um bocadinho mais. Eu já os guardo por 46 anos, este ano será o 47º ano, e conforme pratico anualmente, o entendimento torna-se mais profundo. Por outro lado, vê-se pessoas que querem argumentar e discutir e disputar e ter contendas de palavras acerca de porquê que, por exemplo, não é preciso fazer isto ou fazer aquilo ou fazer o outro. E depois dizem, olha, da maneira que eu vejo, é assim. Mas quando nós pomos a maneira que eu vejo ou a maneira que eu entendo à frente da palavra de Deus, então nós estamos a perder o verdadeiro significado da verdadeira religião. Porque é? Porque o que é a verdadeira religião? A verdadeira religião não é contendas de palavras e argumentos e disputas, não é uma religião intelectual, mas a verdadeira religião é algo diferente. É uma prática. E vejamos como Tiago explica o que é esta verdadeira religião. Aqui no primeiro capítulo de Tiago, vejamos então Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1. Vamos começar a ler do versículo 21. Tiago 1. Vamos começar a ler do versículo 21. Diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantadas. Isto é, tirem esta maldade, essas impurezas, mas precisamos de, com mansidão, com uma atitude ensinável, precisamos de acolher a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa vida, a nossa alma, a nosso potencial de vida eterna. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Praticantes da palavra. E não somente ouvintes, disputando e argumentando porque é que não é preciso isto, aquilo, que outro. Enganando-vos a vós mesmos, por causa do vosso intelectualismo. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente, na lei perfeita, isto é a lei espiritual de Deus, dos 10 mandamentos, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E conforme pratica isto, como eu disse, de ano a ano, mais e mais, começa a entender melhor o significado destas práticas. Depois diz, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Temos que controlar esta língua. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, isto é, ter cuidado para com os outros que têm necessidades. E assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Guardar-se sem estar contaminado pelo mundão. E aqui Tiago descreveu três pontos. Primeiro, refrear a língua. Segundo, cuidar de outras pessoas que têm necessidades para cuidar deles. E terceiro, guardar-nos a nós próprios para não estarmos contaminados neste mundão. Paulo descreveu estes três princípios com outras palavras de outra maneira. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Timóteo capítulo 1. 1 Timóteo capítulo 1. Vejamos versículo 3 a 10. Quando eu estava de viagem rumo da Macedónia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas a fim de que não ensinem outra doutrina. Ensinar a verdade de Deus. Não se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Cuidado com o que estão a falar, com a língua, cuidado. Que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admonestação visa ao amor. Isto é, o fim do mandamento é o amor. O propósito desta instrução, do mandamento, das leis de Deus, é amor. Porque Deus é amor. Amor que procede de coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Isto é, entregaram-se a vãs contendas, pretendendo passar por mestres ou doutores da lei, não compreendendo, não sabem o que estão a dizer. Todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem essas ousadas asseverações. Uma vez mais, cuidado com a língua. Sabemos, pois, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Qual é o modo legítimo da lei? Ele acabou de dizer. É amor. É carinho para com os outros. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas por transgressores e rebeldes. A lei é para nos demonstrar o caminho para não estarmos corruptos, não sermos impuros. A lei é para aqueles irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas, matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina. À verdadeira religião. Foi exatamente o que Tiago disse. Cuidado com essas doutrinas falsas. Pensam que são doutores da lei, não sabem controlar a boca. Cuidado que estejam a edificar pessoas, estejam a ter um cuidado para com os outros, um carinho para com os outros. E a lei é boa para a doutrina sã, se a usarmos do modo legítimo. Isto é, para não sermos contaminados pelo mundo, para sermos separados, para sermos santos. Queridos irmãos, com estes três princípios em mente, vamos agora dar uma revisão um bocadinho mais profunda acerca do significado dos dias de espenzasmos e da ação de tirar o fermento das nossas vidas. Então vamos começar em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Começar no versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Isto é o primeiro mês desta primavera, de Nisan. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. E aqui está a descrever princípios importantes. Então, um cordeiro foi separado, foi escolhido. E depois, um bocadinho mais adiante, desde no versículo 6, e o guardareis até ao 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Isto é, depois do pôr do sol. Por isso vemos aqui um cordeiro que foi selecionado e foi morto a uma hora correta, no dia correto. No versículo 7, tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas a comerão. Aqui vê-se um cordeiro, um sacrifício, representando um sacrifício, que, ao fim de contas, representa nada mais que o sacrifício amoroso da bondade do Pai e de Jesus Cristo para nós. Através de um ato de graça para connosco, para uma ação que não foi simplesmente palavras. O sacrifício de Jesus Cristo por nós, nesse dia correto. Depois, continuando no versículo 22 e 23, diz assim: tomai o molho de hissopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e as ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Ficam aí nessa casa e depois vão molhar no sangue e marcar a verga da porta, como diz, e as ombreiras, com o sangue. Versículo 23. Porque o Senhor passará por cima, o significado da Páscoa, que é passar por cima, passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta. Passará por cima aquela porta. Porquê? Porque tem o sangue, que representa o sangue de Jesus Cristo. Nessa noite, à meia-noite, passará o Senhor aquela porta, não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Não permitirá ao destruidor que entre. Por isso o Senhor disse: olha, passa por cima dessa casa. E um bocadinho mais adiante, no versículo 29, lê-se: aconteceu que à meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava no seu trono, até o primogênito cativo, que estava em chevia, e todos os primogênitos dos animais. Queridos irmãos, vê-se aqui que à meia-noite, dessa noite da Páscoa, depois do pôr do sol, ao crepúsculo, isto é, o lusco-fusco, depois do pôr do sol, mataram esse cordeiro, puseram sangue nas portas e nas vergas, nas ombreiras, e depois, à meia-noite, o Senhor passou por cima. Isto é, não permitiu que o destruidor destruísse esses filhos, os primogênitos na casa das pessoas que tinham este sacrifício da Páscoa este sangue da Páscoa na casa deles. Continuando um bocadinho mais adiante, no versículo 39, diz assim: e cozeram bolos asmos da massa que levaram do Egito, pois não se tinha levedado, porque foram lançados fora do Egito e não puderam deter-se, e não haviam preparado para si provisões. Depois disso, no dia seguinte, tiveram que preparar, sair, e saíram esses, sei lá, 3, 4 milhões de pessoas. Saíram, todos ao mesmo tempo. E, queridos irmãos, demora tempo para 3 ou 4 milhões de pessoas saírem. Demora tempo. E por isso saíram na noite seguinte, foi na noite do dia 15, na noite do primeiro dia dos pães asmos. E como sabemos, vemos estes, digamos assim, estes três pontos aqui: o cordeiro foi sacrificado, que representa Jesus Cristo. Vê-se aqui o sangue de Cristo, representado deste cordeiro, que representa ou simboliza o sangue de Cristo, que é dado por nós para nos perdoar, para nos reconciliar com o Pai e para nós usarmos como oportunidade para edificar a Igreja, para nos edificarmos. E depois vê-se os pães asmos, para nós tirarmos o pecado da nossa vida para sermos santos, para não sermos corruptos. Por isso, queridos irmãos, vê-se que o sacrifício da Páscoa, para passar por cima, é necessário primeiro. Esse sacrifício é um sacrifício que, quando era esse cordeiro, representava ou simbolizava o verdadeiro sacrifício de Jesus Cristo, que representa a graça de Deus para connosco e a sua gentileza e bondade para connosco. E isso então faz possível que o seu sangue nos limpe, nos reconcilie, para que a nossa meta na verdadeira religião seja uma de imitar a Deus, isto é, ter carinho para outros como ele tem carinho e amor para connosco. Para que nós não sejamos corruptos pela impureza deste mundão, para nos purificarmos a nós próprios. Vê-se aqui estes três pontos básicos, importantes. Continuando então em 1 Coríntios capítulo 5, aqui no Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 5. Lê-se assim no versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Porquê? Porque existiam membros. Se você ler aqui o 1 Coríntios capítulo 5, vê que havia uma certa pessoa na congregação que tinha uma imoralidade sexual na igreja. E por isso, essas pessoas estavam a pensar: bem, essa pessoa tem imoralidade sexual, mas nós temos carinho e amor para com ele, para com ela, estamos a perdoá-lo, e isso tudo, e por isso pode continuar na congregação. Mas infelizmente, queridos irmãos, infelizmente a situação é que não houve arrependimento. Sim, Deus nos perdoa, mas tem que haver arrependimento primeiro. E por isso a vossa jactância, que diz aqui no versículo 6, isto é, o vosso orgulho, a vossa vaidade, a vossa soberba, pensando que são pessoas muito boas, muito misericordiosas, era pecado, porque estavam a deixar o pecado na igreja. E esse pecado na igreja é como se fosse fermento que se espalha. Essa levedura que se espalha pela farinha inteira. Leva a massa toda a levedar. E por isso é que diz, no versículo 8, por isso celebremos a festa. Qual festa? A festa dos pães asmos. Celebremos a festa. Não com o velho fermento, nem com fermento da maldade, isto de praticar coisas más, nem muito menos da malícia, que é esta inclinação de pensar nas coisas incorretas, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Queridos irmãos, o fermento simboliza, nesta analogia, simboliza o pecado, esta jactância, este orgulho, esta maldade e malícia. E o problema é que se esconde em nós, porque às vezes nós não reconhecemos o que está cá dentro de nós. Ou pensamos que estamos a ser misericordiosos. Mas precisamos ter cuidado. Porque temos que fazer as coisas da maneira que Deus diz. Porque, ao fim de contas, o que se passa é que o nosso coração é enganoso. Vejam comigo, se faz favor, em Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Versículo 9 a 10. Diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Mas não é só um bocadinho corrupto, é desesperadamente corrupto. Quem a conhecerá? Ou não o meu coração? Queridos irmãos, não está a dizer que não o meu coração, está a dizer enganoso é o coração. E por isso temos que pedir a Deus, como diz no versículo 10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração e eu provo os pensamentos. Deus faz esta, digamos assim, esta investigação do nosso coração e dos nossos pensamentos. Isto para dar a cada um de nós segundo o nosso proceder, segundo o fruto das nossas ações. Segundo o nosso pensamento e as nossas ações. Queridos irmãos, vejam como Paulo descreve isto um bocadinho melhor. Ou, de outra maneira, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 7 a 10. Diz assim: por isso, o pendor da carne, a inclinação da nossa carne, do nosso corpo, do quem nós somos, do nosso coração, dos nossos pensamentos, o pendor, a inclinação, a maneira que estamos inclinados a seguir de uma maneira natural, ou digamos a natureza humana, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne não agradam a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se, de facto, o Espírito de Deus habita em vós. Se o Espírito de Deus está em vós, vocês não são desta maneira. A vossa inclinação, o vosso pensamento, embora tenham esta pressão carnal, vocês estão mentalmente e emocionalmente do coração a querer e a puxar e a fazer e inclinados para seguir o caminho do Espírito. Se nós de facto temos o Espírito de Deus, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, isto é o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Se você não tem o Espírito de Deus, se você não tem o Espírito de Cristo, você não é um cristão. Não pertence a Deus. Se, porém, Cristo está em vós, e aqui está a grande questão: está Cristo em nós? Porque isso é a base, isso é a chave para tirar o fermento das nossas vidas. É Cristo estar em nós. É o Espírito Deus estar em nós para nós, através do poder do Espírito Deus, mudarmos a nossa maneira de pensar. Porque temos a mentalidade, a maneira de pensar de Deus. Estamos focados, estamos concentrados a querer seguir o que Deus quer que nós pensamos. E por isso pensamos nas coisas de Deus, na maneira de fazer as coisas de Deus, como Cristo é. E então não estamos na carne, mas estamos no Espírito. Como diz no versículo 10, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Isto é, você mata, digamos assim, não pratica, para esses desejos do corpo, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Isso é o que nós precisamos de estar a fazer, a pôr Cristo em nós. Precisamos de imitar Deus, como diz em Efésios, capítulo 5. Precisamos de ter a graça dele em nós. A graça que ele nos dá, nós precisamos de imitar essa graça e ter essa graça para com os outros. Porque a graça de Deus é que ele enviou-nos o seu único filho unigênito, o único que foi assim gerado por ele, pelo Pai. E ele morreu por nós. Ele se sacrificou por nós. E esse é o significado da Páscoa. Isto é a bondade do Pai, a graça dele para conosco. Então vejamos em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, começando a ler no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, pela graça que ele nos deu, pela bondade, pelo exemplo dele, nós temos que imitar e fazer o mesmo, apresentando o nosso corpo também como um sacrifício, como Jesus Cristo apresentou o corpo dele como sacrifício por nós. E isso é um sacrifício nosso, não é sacrifícios de bodes e carneiros, parte da antiga aliança. Esta é a nova aliança, é o sacrifício que nós temos que oferecer. E o sacrifício é oferecer o nosso corpo, a nossa vida. É um sacrifício vivo, que é santo e agradável a Deus. Que é uma graça para Ele. Agradar vem da palavra graça a Ele. E isso é o nosso culto racional. E não vos conformeis com este século, não fiquem corruptos com este mundão, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isto é mudar a maneira de pensar. Não é simples. Que não é simples. Mudar a maneira de pensar para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos irmãos, isto é um sacrifício vivo. Isto é mudar a nossa maneira de pensar para uma maneira que seja agradável a Deus. Isto é que é a verdadeira religião. Isto é que é a verdadeira religião. Prática. Diz aqui, experimentais. Qual seja a boa. O que é a palavra experimentais? É do grego dokimazo, que significa provar, testar, imaginar, examinar, aprovar. Isto é para reconhecer como verdadeiro depois de uma examinação. Uma examinação. Por isso experimenteis através de uma examinação. Provais através de uma examinação. E isto demora tempo. mim, tenho morado já 40 e tal anos. Conforme os anos passam, e nós estamos na Igreja de Deus, e conforme nós praticamos mais e mais os caminhos de Deus para pôr Cristo na nossa vida, aprendemos mais profundamente os significados destes dias santos de Deus. E por isso é que diz, renovamos a mente. É uma renovação da vossa mente. Uma vez mais, isto demora tempo. Para nós ficarmos sem corrupção mundana. Para nós ficarmos limpos, santos. Porque nós queremos fazer a vontade de Deus. É o que diz aqui. Que é o que é agradável a Deus. Para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porquê? Por causa da graça que Ele nos dá a nós. Da bondade que Ele tem para connosco. Vejam aqui em 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Começar a ler do versículo 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, por causa da bondade, da graça, da gentileza, do carinho, do amor que Deus fez por nós, não desfalecemos. Não percam coragem. Continuem até ao fim. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Isto é, não usar mal a Bíblia. Com, o que eu entendo é isto, o que eu penso é isto. Nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo o homem na presença de Deus. Todas as pessoas precisam de submeter a Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Sim, porque algumas pessoas não entendem. Não entendem. Porquê que não entendem? Por causa do mundão, por causa da nossa mente carnal, mas principalmente por causa do Deus deste século que secou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz da boa nova, do Evangelho, da glória de Cristo, que vai estar em nós quando nós nascermos de novo no reino de Deus, que ainda não nascemos de novo. A glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Cristo é a imagem de Deus. E nós somos para ser daquela imagem. A glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Queridos irmãos, Satanás faz com que nós não entendamos a verdade. Mas vejam um bocadinho mais adiante. No versículo 7. Temos, porém, este tesouro. O que é este tesouro? É a verdade. A verdade de Deus, que está na palavra de Deus aqui na Bíblia. É um tesouro para nós. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Isto é, nós, o nosso corpo físico, somos vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Para que a excelência do poder de Deus, que nos vai transformar estes vasos de barro, para virmos a ser vasos de glória, para virmos a ser como Cristo, porque é o golo que Deus tem aqui para nós, que é o evangelho da glória de Cristo em nós. Continuando a ler. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência e o poder seja Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo, nestes vasos de barro, o morrer de Jesus. Sim, a nossa vida carnal, física, com as suas paixões físicas, tem que morrer. Para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. A vida de Cristo se manifesta em nosso corpo. Cristo tem que viver em nós. Temos que mudar, renovar a nossa maneira de pensar, renovar a nossa maneira de ser, para sermos como Cristo. Para que a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Queridos irmãos, isto é chave. É um ponto-chave. É o ponto de tirar os pães com fermento da nossa vida e começarmos a viver uma vida sem pão. Com pães sem fermento, com pães asmos. Isto é o que é aqui. É manifestarmos a vida de Jesus. É uma renovação da nossa mente. Isto é que precisamos fazer e fazemos isto, queremos fazer isto, por causa da graça que Deus tem para connosco, para a bondade que Ele tem para connosco. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. A vida de Deus por nós. Isto é que nos tem que encorajar. Um bocadinho mais adiante, versículo 15 diz assim, porque todas as coisas existem por amor de vós, por causa da graça de Deus para connosco, para que a graça de Deus, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças. Eucaristia em grego, a graça, as ações de graças, a graça de Deus por nós ser replicada em nós, em ações de graças, em gratidão para outros, por meio de muitos, para a glória de Deus. Para as nossas palavras serem graciosas, serem bondosas, serem carinhosas para com outros, para não estarmos infectados pelo mundo. E estes são os três pontos que lemos inicialmente em Tiago. Cuidado com a língua, para a língua, para o que nós dizemos, ser bondoso, carinhoso, como Deus é, para a nossa vida mudar, para termos carinho para com os outros e para não estarmos corruptos pelas paixões deste mundão. É a mesma coisa, queridos irmãos. É a mesma coisa. Por isso, versículo 16, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Sim, porque nós estamos a ficar velhinhos, estamos a ficar mais doentes, várias situações, várias dores, mais dificuldades, o nosso corpo se corrompa. Contudo, o nosso homem interior, espiritual, mental, no coração, se renova de dia em dia. Se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós eterno peso da glória acima de toda a comparação. Isto é, a glória de Cristo que vai ser neste vaso morto, que vai ser transformado quando nós formos ressuscitados como seres espirituais no reino de Deus, vamos então ter parte da glória de Deus. Vamos ser parte dessa glória. Está claro, muito inferiores que Cristo, e está claro, muito inferiores que o Pai, mas vamos ter dessa glória. E por isso, queridos irmãos, temos que nos renovar de dia em dia, como diz ao fim do versículo 16, renovar de dia em dia. Isso é pôr o pão asmo na nossa vida por causa da graça que Deus nos dá, e por isso nós queremos fazer isto, porque queremos fazer isto. Entendemos agora o significado dos pães asmos? Sim, sem pecado. Sim, sem corrupção. Mas isso só é possível pela vida de Cristo em nós, pois a sua vida é manifestada em nós, como lemos no versículo 11, onde diz assim, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Então, precisamos estar nesse caminho de desenvolvimento. E por isso vejam em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É uma nova criatura hoje. As coisas antigas já se passaram e as que se fizeram novas. Ainda não estamos nascidos de novo, isso vai ser na ressurreição, mas somos uma nova criatura. Isso é a verdadeira religião. Isto é ter cuidado com as palavras, ter cuidado para com os outros e não estar corrompido pelo mundão à nossa volta. Vejam em Salmos 26. Salmos 26, versículo 1 a 2. Salmo 26. Salmos 26, 1 e 2. Faz-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor. Prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Isto é, faz um raio-x do meu coração e dos meus pensamentos. Quer dizer, está claro, não é um raio-x, mas estou simplesmente a dar uma analogia. Faz uma examinação profunda. Uma ressonância magnética, digamos assim. Uma coisa, investigue, veja bem o nosso coração e os pensamentos. Pois a tua benignidade, a tua graça, a tua bondade para conosco, tenho-a perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Porquê? Porque eu quero aprender a ser benigno como tu és. Não me tenho assentado com homens falsos e com os dissimuladores, não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos da inocência, assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar em voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Proclamar os louvores, declarar a tua graça. Por causa da graça de Deus. Por causa da benignidade de Deus. Para que eu também possa ter uma língua, uma conversa, uma fala graciosa. Como diz aqui. Os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Uma conversa linda. Entoando louvores. Queridos irmãos, quando nós pedimos a Deus para nos examinar o coração, nós então começamos a mudar mais e mais e tornamos mais como Cristo, imitando a Deus. Veja também Salmos 19, alguns capítulos antes, Salmos 19. Salmos 19, versículo 7. Diz assim, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei de Deus é perfeitíssima. Os 10 mandamentos da lei de Deus são perfeitos. Continuando um bocadinho mais adiante, no versículo 9. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Veja no versículo 12, por exemplo. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Deus, há uma oração aqui a pedir. Por favor, amostra-me os pecados que eu não consigo ver, porque são ocultos a mim. Amostra-me isso. Também da soberba, guarda o teu ser. Por favor, Deus, não me faças uma pessoa cheia de soberba. Ou ajuda-me para eu não ser desse tipo de pessoa. Para que ela, a soberba, não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença. Senhor, rocha minha e redentor meu. Queridos irmãos, Deus é um Deus amoroso e carinhoso que só quer o bem de nós. E por isso ele vai-nos a mostrar esses pecados ocultos. Como ele diz aqui, as coisas que são ocultas, as faltas que são ocultas. Estes pontos cegos na nossa vida, como aquele carro que vem assim de lado, é um ponto cego que a pessoa não vê. Precisamos de olhar com cuidado e pedir a Deus para nos ajudar a ver esses pontos cegos. Esses pecados de soberba. Então, as minhas palavras serão agradáveis, os meus lábios serão agradáveis a Deus. Vejam, por exemplo, em Salmos 17, versículo 3. Você pode dizer isso de você mesmo? Posso eu dizer isso de mim mesmo? Diz assim, Salmos 17, versículo 3. Sondas-me o coração de noite e me visitas. Provas-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Você é capaz de orar a Deus e dizer: sondaste-me o coração, Deus, e não encontraste nenhuma iniquidade em mim. A minha boca não transgride. Conseguiste chegar a esse ponto de entendimento? O que é que nós, queridos irmãos, precisamos de nos revestir? Sim, precisamos revestir com um novo homem. Precisamos de mudar a mente, a renovar a mente dia a dia. Mas veja aqui em Filipenses capítulo 4, um ponto simples, para nos ajudar a pensar no que precisamos de renovar. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Permaneçam firmes, não desistam. Depois destes anos todos, mantenham-se firmes no Senhor. E depois, no versículo 4, versículo 8, diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Porquê? Porque Deus é gracioso para nós. Tem graça para conosco. Ele só quer o nosso bem. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. A vinda de Deus está perto. Perto, pertíssimo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Deus está perto. Sim, a vinda de Jesus Cristo está perto, mas Deus está perto. Porque basta orar. É um telefonema fácil. Orar. E a linha não está interrompida. Só pode ser interrompida pelos nossos pecados. Porque Deus quer falar conosco. Deus quer ter comunicação conosco. E por isso, Diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Pela oração e pela súplica, peçam a Deus, Ele está perto. Peçam a Deus com ações de graça, com gratidão, com palavras belas e lindas como Ele, e carinho que Ele tem para connosco, nós demonstramos o mesmo para com Ele. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, uma paz mental, guarda o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, pensem nisso. Tudo o que é respeitável, pensem nisso. Tudo o que é justo, pensem nisso. Tudo o que é puro, pensem nisso. Tudo o que é amável, de graça, de bondade, pensem nisso. Tudo que é de boa fama, pensem nisso. Se alguma virtude, se algum louvor existe, alguma graça, pensem nisso. Seja isso o que ocupe o vosso pensamento, a vossa meditação. Queridos irmãos, Deus está cheio de graça e misericórdia e paciência para com você e para comigo. E isso é exemplificado pela Páscoa. A nossa responsabilidade agora é de retribuir e praticar a verdadeira religião. Precisamos de praticar a verdadeira religião com gentileza, meditando, pensando nestas coisas positivas. Para isto encher a nossa mente, em vez de coisas negativas, oh, pobre sou eu, pobre pessoa sou eu, ninguém me ama, tatará. Não, em coisas positivas. E por isso use este período de pães asmos a vir, principalmente de preparação para os asmos, de começar a pensar, a preparar, a examinar-se e a analisar a sua mente e os seus pensamentos para ver se a sua vida cristã se torna mais e mais pura, uma verdadeira religião, em vez de ser um exercício em intelectualismo. Da maneira de pensar, da maneira que eu penso. Queridos irmãos, cuidado que a sua religião não seja baseada em disputas e discussões e contendas de palavras. Faço isto, fazer aquilo e coisas assim. Interpretações de como eu vejo e como eu entendo. Tenham cuidado de não se estarem a especializar nos pontos menores. Então, você encontrará a verdadeira religião. Lembre-se destes três pontos básicos. Cuidado com as suas palavras, como lemos em Tiago, porque da abundância do coração a boca fala. Cuidado para com os outros, viúvos, viúvas, órfãos, mas todos que têm necessidades. Cuidado, carinho para com os outros. E não estejam corrompidos pelo mundão. Vejam comigo, se faz favor, em 2 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. 2 Pedro, capítulo 3. Versículos 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Tenham cuidado. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, que são estes religiosos intelectuais, com estas ideias e pensamentos e coisas, mas não praticam a palavra. Cuidado que não sejam arrastados pelo erro destes insubordinados e disso descaiam da vossa própria firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos de crescer, tendo Cristo em nós, Cristo vivendo em nós. E quando Cristo vive em nós, conhecemos melhor a Cristo e crescemos na graça, no carinho dele, para sermos imitadores de Deus. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém.